Audiodescrição. Ilustração de página inteira. No fundo do mar, copos, sacolas, canudos, tampinhas e outros objetos, incluindo um controle de videogame, todos de plástico. Um peixe redondo, um comprido e um camarão nadam. Suas barrigas estão cheias de pedacinhos de plástico. Fim da audiodescrição. Microplásticos por toda parte. Do que é feita a embalagem do seu biscoito preferido? E a daquele sacolé geladinho e irresistível? E a do iogurte? A do repelente? A da pasta de dente? A do óleo de cozinha? E os, em itálico, videogames? As suas canetinhas? A régua? A televisão? Pois é, tudo isso é feito de plástico. E quando esse plástico todo não tem mais serventia, ele, de alguma forma, vai parar na natureza. Aí, a gente passa a ver a poluição provocada pelo plástico por toda a parte, até no oceano. Como se isso não bastasse, existe um perigo maior, mas em tamanho menor: os microplásticos. E eles vão parar em lugares que você nem imagina. O plástico é uma das invenções humanas mais presente em nosso dia a dia. Copos, garrafas, sacolas, aparelhos eletrônicos e até roupas são alguns dos incontáveis produtos feitos de plástico ou que contêm esse material como um de seus componentes principais. Muitos desses produtos são descartáveis e compõem grande parte do lixo que produzimos diariamente. Toda essa poluição que vemos por aí é, sem dúvida, uma grande ameaça à natureza. Isso porque o plástico pode levar até 500 anos para se decompor. Essa conversa fica ainda mais preocupante quando descobrimos que há um tipo de plástico bem pequeno e que, apesar do tamanho, causa grandes problemas ambientais: o microplástico. De onde vem o microplástico? Microplástico é o nome dado às partículas de plástico que têm tamanho igual ou menor do que 5 milímetros. Abre parênteses. Veja na régua. Fecha parênteses. Mas de onde ele vem? Os microplásticos podem ter duas origens. Uma delas é quando o plástico já é produzido com um tamanho pequeno para fazer parte da composição de algum produto, como cremes esfoliantes, sabonetes, protetores solares, maquiagens e muito, muito mais. Por já serem gerados em pequenos tamanhos, são chamados de microplásticos primários. A outra origem é quando são produzidos a partir da quebra ou decomposição de plásticos maiores em pedaços menores, que, com o passar do tempo, vão se partindo em pedaços ainda menores, até virarem microplásticos. Esse processo ocorre com muita frequência, quando os plásticos são descartados de forma inadequada e vão parar no solo, rios e mares. Entendendo o problema. Sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de plásticos do mundo e recicla apenas a centésima parte de todo o plástico utilizado no país? Ou seja, quase nada? E sabia que a média mundial de reciclagem de plástico é de menos de 1/10 de todo o plástico produzido e que isso é muito pouco? Presta atenção na complicação em que o planeta está envolvido. Somente no ano de 2017, foram produzidas mais de 300 milhões de toneladas de plástico no mundo. Quase todo esse plástico foi descartado de forma inadequada, contribuindo para a contaminação dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Todos nós já sabemos que animais marinhos ou terrestres podem morrer por emaranhamento, imobilização, estrangulamento ou sufocamento, seja porque eles se enrolam ou porque engolem plástico. E o problema não acaba aí, porque esse plástico que tirou vidas, e mais todo o restante que não foi devidamente reciclado, pode virar microplástico. Os microplásticos têm grande capacidade de se distribuir pela terra, pela água e até pelo ar. Uma prova disso é que eles vêm sendo encontrados em locais extremos, como na neve próxima ao cume do Monte Everest, que fica na Ásia e é o local mais alto do nosso planeta. Na Fossa das Marianas, considerada a região mais profunda do oceano, abre parênteses, com cerca de 11 mil metros de profundidade, fecha parênteses, e até no gelo dos polos norte e sul, também há microplásticos. Audiodescrição. Fotografia em plano detalhe. sobre o dedo de uma pessoa, fragmentos de microplástico coloridos. Microplásticos são partículas de plástico com tamanho igual ou menor do que 5 milímetros. Fim da audiodescrição. E tem mais! Os microplásticos já são encontrados também nos organismos dos mais diferentes seres vivos, como crustáceos, moluscos, peixes, aves e etc. E será que, consumindo seres vivos contaminados com microplásticos, nós também vamos nos contaminar? Infelizmente, é bem provável. Pesquisadores já detectaram a presença de microplástico em pulmões, corações e sangue humanos, e até no leite materno. Diante dessa realidade, muitos estudos para entender de que forma os microplásticos podem afetar a nossa saúde e qualidade de vida estão em andamento. Mas, enquanto a ciência avança para tentar compreender e apresentar soluções para os problemas provocados pelos microplásticos, ninguém precisa ficar de braços cruzados. Os governantes e a sociedade podem se mobilizar em ações pela redução de plásticos e microplásticos. Veja só como a proposta dos 5 R's se aplica nesse caso. Setinha vermelha, em negrito, repensar. Você já pensou, abre parênteses, e contou, fecha parênteses, quantas vezes usamos copos ou canudos plásticos sem necessidade? Uma alternativa é optar por copos reutilizáveis e canudos de metal, abre parênteses, que são laváveis, fecha parênteses. Assim, produzimos menos poluição. Setinha vermelha, em negrito, reduzir. Que tal consumir menos e, quando for realmente necessário comprar algo, escolher produtos com menos embalagens de plástico? Trocar, por exemplo, alimentos empacotados por alimentos naturais, como biscoitos por frutas, nos faz produzir menos lixo e, ao mesmo tempo, ser mais saudáveis. Setinha vermelha, em negrito, reciclar. A reciclagem é um processo industrial e também uma grande aliada na luta contra os microplásticos. Quando separamos o plástico para ser reciclado, ele pode ser transformado em novos objetos, reduzindo a necessidade de produção de novos plásticos. Fique de olho na coleta seletiva da sua região. Setinha vermelha, em negrito, recusar. Dizer não para o que não é bom para o planeta também está valendo. Será mesmo que, ao comprarmos uma dúzia de ovos no supermercado, por exemplo, precisamos aceitar uma sacola plástica para levá-los para casa? Aquela bolsinha de pano que ganhamos na festinha de aniversário pode passar a ser nossa companheira, né? Setinha vermelha, em negrito, reutilizar. Muitas embalagens plásticas, como potes e garrafinhas, que iriam para o lixo, com um pouquinho de criatividade, podem virar porta-trecos ou vasinhos para plantas, não acha? Novos usos para velhos objetos de plástico reduz a necessidade de produção de mais plástico e a natureza agradece. Audiodescrição, sequência de 2 fotografias. Na primeira, uma pessoa vista a partir dos ombros. Ela usa camisa verde com símbolo de reciclagem estampado e calça jeans. Está agachada diante de uma caixa que acomoda várias garrafas plásticas. A pessoa coloca uma das garrafas dentro de um saco preto. Na segunda foto, uma garrafinha de água amassada. Fim da audiodescrição. Que história é essa? Quem adora o mundo da moda não pode ficar de fora de uma reflexão sobre o uso do plástico. Sabia que até as roupas que vestimos também têm um papel importante na luta contra os microplásticos? Dê uma olhadinha na etiqueta. Roupas feitas de materiais naturais, como o algodão, são ótimas alternativas às roupas sintéticas, que têm plástico na sua composição. É verdade! Quando lavadas, as roupas sintéticas podem liberar microplásticos na água. Essa água vai parar na rede de esgoto e, mesmo que seja tratada, acaba retornando para a natureza ainda carregada de microplásticos, que vão contaminar os seres vivos, que nós vamos comer e... você já sabe o que acontece. Audiodescrição. Fotografia de um anfípode de cor acinzentada. Ele se assemelha a um camarão, com a cabeça bem menor. Fim da audiodescrição. Nome de plástico. uma nova espécie de anfípode, um crustáceo descoberto na Fossa das Marianas, a região mais profunda do oceano, foi batizada de, itálico, Eurythenes plasticus, EURYTHENES, espaço, PLASTICUS. Essa foi uma maneira de chamar a atenção para o plástico encontrado em seu organismo. Havia uma quantidade considerável de politereftalato de etileno, entre parênteses, PET, PET, material usado na fabricação de embalagens plásticas, como as de garrafas de água e de refrigerantes. Porta-voz de boas ações. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre os microplásticos, o que acha de conversar com as pessoas mais próximas sobre esse problema? Quanto mais nos informamos, maiores são as chances de fazermos as melhores escolhas tanto para nós mesmos quanto para o planeta. E, é claro, jamais devemos esquecer de cobrar dos nossos representantes nos cargos públicos leis contra todas as formas de poluição ambiental e fazer com que elas sejam mesmo cumpridas. Texto de Cláudio Eduardo de Azevedo e Silva, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jean Carlos Miranda, do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra, da Universidade Federal Fluminense, e Eduardo de Freitas Queiroz, da Fundação Universitária de Itaperuna.